O Zulu, você coloca uma coisa interessante, que é justamente esse enfoque na questão daqueles que são os descendentes dos escravos. Eu digo porque, com o passar do tempo, hoje, inclusive, o conceito de raça, ele tende até a desaparecer, né? Cada vez mais a ciência confirma isso. No nosso caso aqui no Brasil, também, vamos ser realistas, complicado falar esse negócio de raça, né? Assim, muito difícil, porque a gente é mesmo muito misturado, e já misturado da mistura, porque você conta isso, os povos que vieram da África, aí você imagina, depois deles se unirem, se misturarem, aí vai um branco, né, e faz um filho com aquele que já é três povos. Então, assim, é difícil de conceber e até equivocado conceber nesses termos. Há já um avanço no sentido de se lidar menos com essa questão da cor da pele, né, disso ser uma coisa, a coisa mais relevante, e se focar nesse ponto de vista, aí sim, dessa reparação, porque eu falei isso aqui na abertura, não foi só a escravidão. Na hora que libertou, se deixou numa condição de abandono, não foi libertação, foi um abandono, né? Sem que se desse condições para que essa população viesse a ter condições de igualdade realmente. Esse enfoque tem crescido, Zulu?
Eu diria para você, Beth, que este é o enfoque contemporâneo, este é o enfoque do bom senso que temos hoje, não apenas na comunidade negra, mas na sociedade brasileira. Nós não temos, particularmente eu, não tenho a menor dúvida que aqui nunca houve raça. Se há uma raça no planeta Terra, chama-se raça humana. Mas também eu não tenho a menor dúvida que os homens são capazes de criar todo e qualquer artifício que seja necessário para fazer valer seus interesses econômicos, seus interesses sociais ou seus interesses em busca do poder.
É só um parênteses, Zulu, porque o que a antropologia está dizendo hoje, exatamente em cima disso que o Zulu está falando, é que isso foi uma coisa inventada. Como eles não tinham justificativa, eles disseram, esses aí são uma raça inferior, como aliás trataram também os indígenas, sempre
fenômeno,
a seu favor, né?
Mas esse fenômeno próprio do homem não é algo que ocorreu apenas com os negros.
Uhum.
No caso brasileiro, é interessante a gente tratar disso de uma maneira mais abrangente para que se compreenda por que nós tratamos da fenotipia no Brasil e não tratamos em outros casos. Racismo, discriminação, não ocorreu exclusivamente na relação pretos e brancos. Ocorreu também em relações brancos-brancos, amarelos-amarelos. Pouco tempo atrás, nós tivemos uma das maiores tragédias da humanidade no leste europeu, mais precisamente na antiga Iugoslávia. Lá, 100 mil mulheres croatas foram estupradas pelos sérvios em nome da limpeza étnica. Eles precisavam fazer filhos de sérvios nessas mulheres para poder vingar-se do que os croatas tinham feito em 1942-43, aquele período do nazifascismo, quando se aliaram à Alemanha e fizeram o mesmo. Os albaneses, com os sérvios, entraram numa luta fratricida também por questão étnica. Os montenegrinos, com os croatas, também por uma questão étnica. Os chechenos, Chechênia, que outro dia teve um massacre de quase 500 crianças numa escola lá na Rússia, antiga União Soviética, também por conta de questões étnicas. Quando eu digo étnicas, eu posso, no popular, dizer raciais, porque o conceito de raça é evidente que é um conceito sócio-histórico. Ele não é um conceito biológico, ele não é um conceito genético. Esse é sócio-histórico por quê? Porque se estabeleceu, a partir de alguns fenótipos, ou seja, algumas características de olho, de pele, de cabelo, de nariz, de religiosidade, não de fenótipos inicialmente, outros de étnico do ponto de vista da religiosidade, se estabeleceu que aquele grupo de pessoas detinham o poder ou não poder. No caso brasileiro, a fenotipia ela é determinante exatamente por conta da mestiçagem que é presente de maneira vigorosa na sociedade brasileira. O que é que foi que os colonizadores estabeleceram então no Brasil para poder manter o controle e o poder sobre aqueles que eles consideravam inferiores? Se estabeleceu uma hierarquização da cor da pele no Brasil, que até hoje ainda é vigente. Você veja que, por exemplo, os ouvintes não estão me vendo, mas eu no Brasil seria considerado um preto, no sentido literal da palavra. Mas você, por exemplo, que em qualquer lugar do mundo seria considerado uma afrodescendente, particularmente nos Estados Unidos, aqui você seria considerado branca. Se fosse na Bahia, você seria branca da terra.
Quase loura, né?
É, tá entendendo? Por que essa distinção? Entre mim e você se estabeleceu o moreno claro, o marrom bombom, cor de formiga, mulato, e por aí vai.
Agora, marrom bombom é muito bom.
São 35 classificações que existem nessa categorização que o IBGE levantou. Agora, um detalhe. No espaço social, ou na geopolítica brasileira, isso é de uma praticidade gigantesca. Quem é que está na base social? Quem ocupa os piores lugares na escala social? Aqueles que têm a pele mais escura e aqueles que têm o fenótipo mais próximo do continente africano. Tanto isso é verdade que a sabedoria popular brasileira, através dos provérbios, estabelece isso com uma crueldade gigantesca. Quando uma negra pare um filho mais claro, sabe o que é que se diz? Que ela está limpando a raça. Isso é um ditado popular no Brasil.
Nossa, graças a Deus eu ainda não tinha escutado. Nossa, isso. Passei a minha vida inteira sem ouvir isso.
No Nordeste isso é mais do que comum, isso é lá.
Assim, aliás, como... o Nordeste é uma área onde o racismo costuma ser
presente,
muito acirrado.
Ou mais do que isso, diz o seguinte, uma negra que pare um filho de mais claro disse que ela tem a barriga limpa.
Nossa.
Isso é um comum. Como também é comum se dizer que, como é que chama, preto pirão de onça. Ou seja, são expressões populares que estabelecem essa relação hierarquizada do ponto de vista da fenotipia, que é a representação simbólica do seu locus na sociedade.
Uhum.
Tipo, por exemplo, branco correndo é atleta, preto correndo é ladrão. O que isso significa?
Isso é cruel demais.
Vamos dar uma profunda...
Porque, aliás, hoje, inclusive, é um absurdo, porque os maiores corredores do mundo são do Quênia, né?
Pois é,
essa,
né,
que caiu total.
Mas não deixou de existir essa expressão. Mas por que essa expressão existe? Por que então, se o Brasil é mestiço, por que nós precisamos ter tantas categorias? Por que a gente não vê nenhum branco, ou melhor dizendo, nenhuma pessoa da tez clara dizer que é mestiça? E por que todos que têm a tez clara, quando confrontados com a questão racial, diz que o Brasil não tem negro? Ou seja, houve um arquétipo que foi montado do ponto de vista social no Brasil, do ponto de vista político, que buscou colocar cada um no seu devido lugar. Ou seja, cada um no seu devido lugar, de acordo com a hierarquia estabelecida pelo colonizador. Eu ouvi durante muito tempo na minha vida duas expressões que eu só vim compreender com maior profundidade depois que eu fiquei adulto. A primeira é o seguinte: toda vez que eu extrapolava em algum sentido alguma coisa, diziam, procure o seu lugar. Não me diziam nem qual era o meu lugar, mas diziam para mim, procure o seu lugar. Desde a menina que você paquerava na rua, que ela olhava para você e dizia, procure o seu lugar, rapaz. Desde isso até ao professor na sala de aula que dizia, quando perguntava, procure seu lugar. Qual era esse lugar meu? Era um lugar que estava estabelecido na escravidão. Do mesmo modo também que eu ouvi uma outra expressão que é também bem típica, bem típica da singularidade do racismo brasileiro. Ele é preto, mas é inteligente. O mais é fundamental nessa frase.
Completamente.
Porque eu nunca vi ninguém dizer ele é branco, mas ele é inteligente. Nunca vi na minha vida.
Verdade.
Mas todas as vezes que você vai qualificar positivamente alguém da pele escura no Brasil, tem que se fazer a adjetivação. Tem que se fazer a adjetivação, ou seja, ele não é igual, ele não é comum. Então, onde está esta mestiçagem brasileira? Me parece que ela está sempre na negação da parte preta. E é por isso que nós afirmamos a necessidade da gente caracterizar o Brasil como um país que discrimina, caracterizar a existência do racismo no Brasil, para que a gente possa, abrindo essa ferida, poder sará-la definitivamente. Ou seja, se somos todos iguais, se somos todos mestiços, por que, então todos nós não nos consideramos como tal? Por que, só os negros que devem, ou só aqueles de pele escura, devem se considerar mestiços, e particularmente quando existe alguma medida que o beneficie? Quando é para colocar na cadeia, não há necessidade. Tanto é verdade que eu digo sempre, de maneira jocosa, que há duas categorias no Brasil que identificam quem é preto no Brasil ou quem é branco: polícia e porteiro de edifício. Eles não precisam de nenhum antropólogo para dizer.
Nossa Senhora, absolute Deus. Olha, é sempre uma viagem ter você aqui. Eu nem vou fazer aquelas perguntas mais específicas, gente, que sobre temas importantes, mas que a gente debate mais. O Zulu é essa pessoa que faz a gente viajar, né? Porque o conhecimento dele geral é tão grande, as associações que ele nos traz. Eu fico ainda preocupada. Hoje abri o programa aqui falando sobre a Umbanda. Eu tenho muito orgulho de ter crescido na Umbanda e de ter essa origem também afro-brasileira. É uma coisa que as pessoas hoje rejeitam, e eu vejo a força cultural que isso tem. E as coisas que eu aprendi na Umbanda, nessa religião brasileira, que é uma mistura sincrética, né, elas foram coisas lindas, bonitas, que me fizeram respeitar as pessoas, e eu jamais negarei isso. Pelo contrário, tenho muito orgulho, vejo a Umbanda, inclusive, do ponto de vista cultural, como uma coisa fantástica, né? Ontem estava ouvindo as cantigas de Preto Velho, fiquei ontem ouvindo à noite. Que coisa maravilhosa, né? Como o Brasil está ali, como os aspectos culturais dos quais a gente se orgulha, a ginga no futebol, o samba, né? Como está tudo ali, naquela dança, naquela música. Então, eu quero realmente aproveitar esse dia para chamar a atenção para essas suas palavras, no sentido da gente ver a beleza do todo e a nossa beleza única. Porque
singular,
apesar
individual.
Totalmente, apesar de todas as dificuldades também, a gente no Brasil tem uma coisa que eu acredito que, se o Brasil tem um futuro, esse futuro é brilhante em função dessa nossa mestiçagem. A hora que isso estiver em harmonia, a hora que a gente se entender como esse povo mestiço, aí nós vamos poder chegar aos mais altos postos dentro do próprio conceito econômico e social. Eu acho que, com o passar do tempo, isso há de nos valorizar muito. Afora que a minha amiga que diz, né, eu gosto de dizer que eu sou mestiça porque todo mestiço é mais inteligente. Você sabe que na teoria da evolução se diz isso, né? Sim, os animais, sim. Porque eles vão aprendendo e vão... O organismo, ele é muito inteligente, ele vai pegando o melhor de cada gene. Uhum. E isso, eu acho, também nos torna um povo, assim, além de único, que terá grandes condições no futuro de fazer grandes feitos, viu, Zulu?
Eu também. Eu concordo em gênero, número e grau com você. Digamos assim, a análise que eu fiz é um pouco para que a gente perceba a necessidade de a gente sair dessa naturalização da discriminação no Brasil. Uhum. Nós somos singulares em vários aspectos, muitos deles positivos, sem dúvida nenhuma. Eu acredito que a mestiçagem é o caminho da humanidade, né? Não existe pureza em absolutamente nada no mundo, nem na alma.
Verdade.
Nem na alma existe pureza, quanto mais nos corpos, né? Na nossa materialidade. Então, agora, é necessário, no caso brasileiro, que a gente dê alguns, digamos assim, puxões de orelha na nossa sociedade, porque não se passa impunemente, não se deixa de pagar um preço caro por 400 anos de escravidão. E como nós fomos as principais vítimas, nós temos a obrigação civilizatória de reeducar esse país. Porque nós já os reeducamos do ponto de vista cultural. Apesar de tudo isso, nós conseguimos contribuir para o desenvolvimento da cultura no Brasil, talvez como nenhuma outra etnia, como nenhum outro grupo social. Você vai na música, na culinária, na dança, no teatro, na literatura, na cosmogonia, na religiosidade, está lá a presença da contribuição negra no seu lado mais generoso, poderíamos dizer assim. Mas apesar de toda esta generosidade, ainda assim, passamos maus bocados hoje em dia. Uhum. Eu, anteontem, eu estava no programa, eu estava dizendo para você no 3x1, e a gente vendo o que aconteceu com dois motoboys no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, no espaço de 30 dias. Dois jovens negros mortos a pancadas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Um desses eu vi que a mãe ainda tentou socorrer, meu Deus do céu.
Aquilo não ocorre no Lago Sul de Brasília, com um jovem branco em cima de uma moto. A gente precisa estar atento àquilo.
Ó, Sulu, então, eu quero te convidar para voltar, para a gente... Aí, porque hoje é esse dia especial, é um dia que a gente fala desse contexto histórico, né? Muito importante. Mas para você voltar, para a gente falar um pouco depois sobre essa parte mais objetiva. As cotas nas perfeito. Universidades, né? Essas questões ainda de mentalidade, a interface disso com a pobreza, né? Porque também, se o negro desce de um carro, ele está todo elegante aqui no Lago Sul, ele também não vai levar tiro, te garanto, evidentemente, claro, né? Claro. Mas aí na periferia você sabe como é que é, né? Tudo é diferente. Então eu quero te convidar para voltar, para aí a gente abordar esses termos, esses temas mais objetivos do tempo atual.
Voltarei com o maior prazer, e antes de terminar, eu gostaria de convidar você e aos ouvintes da Rádio Amazônia, para no dia 25 de maio, Dia da África, nós estaremos em Salvador celebrando com 20 ministérios da cultura da América Latina o segundo encontro afro-latino, para que a gente possa produzir uma política cultural para os afrodescendentes na América Latina.
Então, muito legal. Você acha que agora eu vou dessa vez transmitir?
Vai, com certeza. Então, pode ter certeza absoluta.
Com a graça de Deus. Então vamos transmitir o programa de lá de Salvador, Bahia. É um sonho, né? É muito grande ir até Salvador. Aliás, a gente inclusive tem uma audiência muito grande na Bahia, no interior, fundamentalmente. E o Amazônia Brasileira nunca chegou até o Nordeste, que é também um reduto muito grande dos nossos ouvintes à Bahia em particular. Então, eu fico muito contente, tomara que dessa vez dê tudo certo, que a gente possa estar lá no Dia da África. Vai ser o maior orgulho, porque não tem como desvincular o Brasil da África, né? Infelizmente, foi nessas circunstâncias. Mas, como disse o Zulu, a partir dessa generosidade, ainda nessa circunstância, o legado da África para nós é maravilhoso. Vai ser uma emoção muito grande. Eu acho que eu vou chorar quando eu estiver lá.
Obrigado,
olha, gente, obrigada,
dia.
Zulu. Um beijão.